8 horas e 48 minutos. Já temos a satisfação de conversar por telefone ao vivo com o deputado Cláudio Ferreira, do Partido Liberal, PL. Deputado, bom dia. Aqui quem fala é o jornalista Bruno, me acompanha Neto e também a Aline.
Bom dia, Bruno, Neto, Aline. Satisfação enorme falar com vocês, para mais uma vez fazer alguns esclarecimentos sobre nossa atuação parlamentar aqui na Assembleia Legislativa. Tá? Um grande abraço a todos os nossos ouvintes.
Deputado Cláudio, podemos dizer assim sobre o CNH Social? O senhor marcou aí um gol de placa depois de muito debate. Tivemos, inclusive, veto do governo, mas o governo compreendeu a importância social desse projeto. Gostaria que o senhor trouxesse, primeiramente, uma mensagem aí da relevância dessa mensagem que o senhor traz a Mato Grosso.
Bruno, a CNH Social, o programa que instituiu a CNH Social, realmente é uma grande conquista para os mato-grossenses, principalmente os mais humildes. Né? O que acontece? Nós temos como propósito, no debate público, oportunizar meios, oportunidade para as pessoas. Né? Aquela máxima, não é entregar o peixe, é ensinar a pescar. Né? E a CNH Social, ela tem essa abordagem, essa abordagem de qualificar as pessoas, preparar as pessoas para se inserir mais facilmente no mercado de trabalho, inclusive o primeiro emprego. Sem contar também que a gente possibilitar que a pessoa possa ter a carteira de motorista, a gente está também enfrentando o problema grave que nós temos no Mato Grosso, que é essa epidemia de acidentes no trânsito do estado de Mato Grosso, que termina por prejudicar as famílias. Quantas pessoas, quantas famílias já não têm, já não perderam parentes, né? No trânsito violento que nós temos. Sem contar o impacto na área da saúde. Né? Hoje nós temos uma grande parte dos leitos de média e alta complexidade, os leitos hospitalares, sendo ocupados por pessoas vítimas de acidente no trânsito. Então, eu vejo o projeto como um projeto de muito alcance social, que contempla a questão da segurança no trânsito, a questão da saúde também, sem contar a oportunidade para as pessoas de se empregar mais facilmente.
Neto, Aline, fiquem à vontade.
Deputado, muito bom dia. Aqui quem fala é a jornalista Aline Ferreira. Eu também gostaria de parabenizá-lo pela iniciativa. Foi realmente um projeto, vai ser um projeto realmente que vai agregar nós mato-grossenses de uma forma muito especial. No dia do lançamento da CNH Social, foi falado muito sobre a questão também, além da oportunidade social, das chances sociais ser melhorada aí para os mato-grossenses, a questão da geração do emprego e renda. Eu queria saber, por parte do senhor, como é que a Assembleia e o próprio deputado pretende acompanhar tudo isso, porque é um projeto muito amplo, né? Ele vem aí com uma responsabilidade gigantesca e a expectativa realmente é muito grande. O senhor acredita que esse projeto realmente tem a chance de mudar esse quadro da geração de emprego e renda aqui no Mato Grosso?
Olha, sem sombra de dúvida, Aline, eu sou de origem muito humilde e eu tive muita dificuldade de pagar pelos serviços da carteira de motorista. E lá atrás, quando a gente fez essa propositura aqui na Assembleia Legislativa, a gente estava pensando exatamente nisso, né? Quantas pessoas que querem andar dentro da legalidade, mas infelizmente estão na margem, né, da legalidade, porque não tem esse recurso, né? Imagina, hoje uma carteira, o serviço total fica mais ou menos em torno de R$3.000, né? E a pessoa está ganhando menos de R$1.500. Então, termina dificultando para a pessoa ter esse documento tão importante. Eu vejo assim, como mais um meio, né, da pessoa se inserir no mercado de trabalho. A própria vice-presidente do TJ falou sobre isso, né, que esse programa pode realmente acabar com o desemprego no estado de Mato Grosso. Eu acredito muito nisso, né, e pensando em a gente efetivar mesmo o programa, lá atrás, ali, nós tivemos o cuidado de destinar 6 milhões das nossas emendas para contemplar o projeto, para evitar que o projeto fosse engavetado. Mas, na verdade, nós tivemos uma contrapartida do Executivo. O governo do Estado de Mato Grosso se comprometeu conosco em estar colocando um recurso e foi colocado mais 12 milhões de reais, sendo 10 milhões do Executivo e mais 2 milhões do deputado federal Fábio Garcia, totalizando aí 18 milhões para o início do programa, que vai dar mais ou menos aí umas 10 mil carteiras de motorista somente esse ano. Então, nós estamos acompanhando todo o processo de instalação do sistema, monitorando, conversando com a Casa Civil, com o Detran, para que realmente esse programa comece a rodar aí no mais tardar em maio. É o que a gente espera.
Maravilha, obrigada, deputado.
Deputado, bom dia. O Neto que está falando aqui, um prazer novamente estar falando com o senhor. Está mantendo a população de Mato Grosso bem informada sobre um tema muito relevante, que é essa CNH social. Deputado Cláudio, o senhor acabou respondendo de forma preliminar a pergunta que eu ia fazer para o senhor, e fazer justamente um balanço com relação a isso. O presidente do Detran esteve sentado aqui conosco ao vivo, falando sobre essa proposta, e a gente chegou à conclusão de que assim, a carteira mais básica hoje de habilitação sai por em torno de R$2.000, né? O senhor chegou e falou que pode custar até R$3.000.
Presidente falou R$2.000 sem as taxas do Detran, né?
Sem as taxas do Detran. O senhor falou que pode chegar até R$3.000, dependendo da categoria, né, Bruno?
Sim.
Tá, então, para quem vai fazer uma habilitação de moto, é um pouco mais barato. Para quem vai fazer uma habilitação de categoria B, categoria C, né? Existe essa diferença. Então, pode chegar até R$3.000. E aí, deputado, o salário mínimo é R$1.412. Então, a gente tem, assim, realmente... A gente consegue enxergar um projeto de um alcance social muito grande, né? Porque como é que uma pessoa que recebe um salário mínimo, ele precisa se alimentar, ele precisa cuidar da sua família, enfim, ele precisa ter uma série de compromissos, ele precisa muitas vezes dessa habilitação para conseguir um emprego melhor, até para conseguir uma promoção, como é que ele consegue chegar a essa primeira CNH? E a gente tem também aquelas pessoas que estão desempregadas e que precisam desse documento. Enfim, o senhor acabou respondendo para a gente essa pergunta, mas, deputado, como é que surgiu essa ideia, essa proposta de criar essa CNH social em Mato Grosso? Foi observando essa necessidade realmente, deputado?
Ah, sem sombra de dúvida, Neto. Nós temos um estado rico, né? Todos nós sabemos disso. O estado de Mato Grosso é um estado que cresce 3 vezes mais do que a média nacional. Mas, infelizmente, nós temos um descompasso muito grande, né, para que as pessoas mais humildes façam parte desse progresso econômico. Né? Não é justo a gente estar crescendo, a gente estar gerando riqueza e não trabalhar para que as pessoas, para que todas as pessoas possam ter uma oportunidade, né, de se inserir nessa geração de riqueza, né, na participação, né, dessa prosperidade toda. Desde quando eu me lancei numa candidatura, em 2022, nós fomos fazer uma avaliação de programas realmente que tinham efetividade na possibilidade, na oportunidade para as pessoas. E nós constatamos ali no Espírito Santo, no estado do Espírito Santo, que eles tinham esse case lá, que era a CNH social. Portanto, esse programa já existia lá. Eu falei, olha, se existe no Espírito Santo, também pode existir no Mato Grosso, principalmente um estado tão rico desse jeito. Nós não podemos permitir um estado tão rico com pessoas em situação de vulnerabilidade. Vamos fazer essa proposta. Eu, quando ali apresentei essa proposta em 2022, você sabe como que é a eleição, né? Os adversários até duvidaram, zombaram, acharam que nós não íamos conseguir emplacar o projeto, mas nós inicialmente vencemos as eleições, trouxemos o debate aqui para casa. Inclusive, eu quero agradecer os deputados, a grande maioria dos deputados nos apoiaram nesse projeto, inclusive o presidente Botelho, que nos ajudou na aprovação desse projeto. Enfim, conseguimos tramitar aqui, conseguimos também a interlocução com o governo, mostrar para o governo que muitas vezes o governo investe em curso de qualificação. O governo do estado de Mato Grosso investe muito, né? São muitos milhões de reais em, em formação, em qualificação profissional, né? E muitas vezes essas pessoas que recebem esses treinamentos terminam o curso e não conseguem se empregar. E a gente fez o apontamento para o governo de que a CNH, a carteira de motorista, ela tem um resultado muito efetivo na hora da pessoa se inserir no mercado de trabalho. Ela não é uma qualificação final, mas é um meio. É uma qualificação de meio que termina sendo essencial. Muitas pessoas até perdem uma oportunidade, têm uma qualificação profissional, mas não têm a carteira, e aí fica impedido, né, de exercer a sua atividade profissional de maneira plena. Então, a gente trabalhou, nós usamos todo o nosso capital político junto ao governo, essa é a diferença. Para a gente conseguir aprovar projetos dessa envergadura, nós temos que usar o nosso capital político, nós temos que realmente colocar energia, né? E nós fizemos isso junto à Assembleia, recebi o apoio da grande maioria dos deputados, quero agradecer em especial aqui o deputado Beto 2A1, que foi parceiro da gente e que ajudou a gente nessa articulação, depois o deputado Dimar Del Bosco, que também foi parceiro da gente, o deputado presidente Botelho, que nos ajudou também. E quando fomos conversar com o governo, a gente já tinha uma proposta bem formada e o governo recepcionou. Quero agradecer o governador Mauro Mendes e a primeira-dama Virgínia Mendes, que foram essenciais. Né? Sem a participação do executivo, sem o acolhimento dessa lei pelo executivo, tá? Isso não seria possível. Porque quem, na verdade, vai executar o programa é o executivo estadual. Então, nós temos que agradecer aqui, né, ao governador Mauro Mendes e à primeira-dama Virgínia Mendes, que nos ajudou e muito na execução e na consolidação desse projeto. E se Deus quiser, esse ano, para iniciar, nós vamos distribuir 10 mil carteiras de motorista completamente gratuitas. Estou com meu coração aqui super feliz.
Deputado, a gente já quer agradecer a sua participação, parabenizar pela iniciativa. Eu sei que o senhor interrompeu brevemente a sua agenda de atendimentos para conversar com a gente. Agora eu sei que a memória do seu celular já está cheia de tanto WhatsApp que o senhor deve receber nesses últimos dias, deve ter recebido. E a pergunta é, deputado, eu quero ter direito a esse acesso. O que, que eu faço?
Inicialmente, Neto, eu estou falando com o Neto ou com o Bruno?
Bruno.
Bruno, inicialmente... todos os candidatos, né, a participar do programa têm que estar inscrito no CadÚnico, né?
Perfeito.
Que é o Cadastro Único do Governo Federal, como pessoa que tem uma certa impossibilidade econômica. Então, a pessoa tem que estar inscrita no CadÚnico, naturalmente tem que ser maior de 18 anos, também... tem que saber ler e escrever naturalmente para fazer parte do programa, como seria necessário se fizesse a carteira de motorista por outras vias. Enfim, inicialmente tem que morar também no Mato Grosso há mais de 12 meses. Eu creio que essas não são questões muito complexas, né? A questão mais difícil aí é a pessoa estar inscrita no CadÚnico. E diga-se de passagem, Bruno, que o programa ele tem a função de beneficiar realmente quem não tem condições, né? O governo não tem condições de dar carteira de motorista para todo mundo. Isso é uma coisa que a gente pode entender naturalmente, né? Mas, assim, o programa ele tem a função, o objetivo de fornecer para quem não tem condição de pagar. Por isso, a necessidade de estar inscrito no CadÚnico. Inicialmente, o sistema não está instalado, né? Nós estamos ainda efetivando esse processo. Eu acredito que nós vamos ainda nos demorar ainda cerca de 60 dias, 90 dias, para a gente estar com tudo redondo para receber a candidatura das pessoas que querem fazer parte do programa.
E certamente será apenas a primeira etapa de um projeto que a demanda é muito maior do que a oferta de vagas, né, deputado?
Ah, eu acredito muito nisso. Eu acredito que vai ser, acho que já está sendo um sucesso aí, né? Eu estava conversando com o governador realmente ficou impressionado com a repercussão, né? Muitas vezes, Bruno, a gente se apega em fazer as grandes, né, as grandes obras, né, necessárias, né, que são realmente, a gente precisa disso, infraestrutura, né, as pontes que a gente precisa, as rodovias, né, que é importante para o setor produtivo, que é importante também na geração de riqueza, né, na geração de oportunidade, de emprego, mas também nós não podemos deixar de olhar para a necessidade mais premente da pessoa humilde. Né? Nós temos que ter aquele olhar terno, principalmente eu, particularmente, índio de origem humilde, a gente faz um retrospecto da nossa vida, a gente vê aonde a gente poderia ter sido ajudado para dar uma melhorada na vida da gente, uma acelerada, né? E a gente tem que ter esse olhar. Nós nunca podemos pensar só em fazer cuidar dos grandes problemas, né? Nós temos que fazer isso, sim, principalmente na infraestrutura, né? Mas nós temos que olhar ali para as questões, essas questões menores, né, que passam às vezes desapercebidas e que podem ser atuação, pode ter atuação do Estado e ela pode ser decisiva, né, para melhorar a vida da pessoa, né, seja no campo da saúde, né, seja no campo social, seja no campo de uma qualificação profissional. E aí eu vejo que a CNH, ela vem preencher essa lacuna, né, que existia aí na atuação do Estado em estar auxiliando, ajudando as pessoas mais humildes.
Como eu disse no começo, deputado, gol de placa, parabéns, e quem ganha é a população, né?
Graças a Deus, parabenizar vocês, tá? Todos os colaboradores aqui da L, tá? Sem o trabalho de vocês, o trabalho dos pareceristas, o trabalho técnico de vocês, esse deputado aqui não estaria aqui prestando esse bom serviço para a sociedade. E agora, mais uma vez, vocês se ocupando de estar fazendo também a informação, né, o esclarecimento do nosso trabalho aqui em prol da sociedade. Se isso está acontecendo, se hoje a CNH social não é uma realidade no estado de Mato Grosso, também se deve ao trabalho, né, de todos os técnicos, todos os colaboradores que atuam aqui na Assembleia Legislativa, dando suporte para que os deputados façam a interlocução com a sociedade, né, ouça as demandas e consiga trazer para cá o debate tão necessário, né, para a gente estar articulando também junto ao governo para que a gente possa levar esses bons serviços, né, para a sociedade. Muito obrigado pelo trabalho de vocês, tá?
Deputado, diante da grande audiência do nosso programa e da amplitude que teve aí o sucesso desse projeto, as pessoas devem estar se perguntando nesse momento onde é que elas buscam informação para saber se de fato elas se enquadram, além de fazerem parte do Cade Único. A partir de quando, como e onde essas pessoas podem buscar essas informações?
Aline, provavelmente em 60, 90 dias nós vamos estar com o sistema rodando já.
Ok.
Tá? Aonde as pessoas podem obter mais informações, tá? E depois se inscrever no programa. As informações, eu vou puxar aqui uma sardinha para minha brasa, você pode entrar lá no nosso perfil do Instagram, Cláudio Ferreira MT, sempre vou estar ali, né, repassando as informações, passando as informações para a população do que está acontecendo a nível desse programa, da instalação desse programa. Também, eu quero fazer esclarecimento de que a seleção dos candidatos, ela será uma seleção automática, promovida por um sistema. Então, vai ser uma seleção muito transparente, sem favorecimento, sem indicação política de A ou B. Então, assim, eu gostaria que a população ficasse tranquila. Nós vamos, o objetivo é realmente atender as pessoas que precisam.
Certo.
Então, vai ser feito seleção dos candidatos aqui por volta de 60, 90 dias. Vai ser feito de maneira transparente, tá? E assim, imparcial. Tá? Eu quero também fazer esclarecimento, Aline, talvez seja relevante nesse momento, de que as autoescolas não vão ficar prejudicadas, elas vão receber do governo por todos os serviços que elas prestarem.
Tá certo.
Então, todas as autoescolas, os proprietários de autoescola, os instrutores, podem ficar tranquilos que a ideia nossa é que entregar um voucher, ou seja, um vale habilitação para o candidato, né, que for aprovado, e ele vai entregar lá para a autoescola e o governo vai pagar por todos os serviços. Então, ninguém vai trabalhar de graça. A nossa ideia é que pagar pelos serviços e também permitir que o usuário, né, que o candidato, né, a ter a CNH social possa escolher a melhor autoescola para ele fazer, para ele tirar sua carteira de habilitação. Então, a tendência é que os serviços sejam tão bons ou até melhores do que é hoje em dia. Porque o cidadão, ele vai escolher a sua autoescola. Então, isso é muito importante. Não vai haver degradação do serviço, não vai haver também um pagamento irrisório por qualquer serviço que seja. E todos vão receber pelo serviço.
Ótimo. Obrigada, deputado.
Deputado, conforme o Bruno disse, é um gol de placa que o senhor fez aqui, conseguindo emplacar esse projeto que se tornou lei aqui em Mato Grosso. Assim como outros gols de placas que ocorreram na Assembleia Legislativa, a gente pode citar também a questão da regularização fundiária, a Assembleia destinando recursos para que o governo de Mato Grosso regularize áreas, tanto na área urbana quanto rural aqui em Mato Grosso. Mas eu quero falar também de um outro assunto com o senhor, que eu sei que é muito importante, em especial para a população de Rondonópolis também, que acaba ouvindo a Rádio Assembleia, que é com relação ao projeto, com relação à construção da ferrovia projetada para ligar Rondonópolis a Lucas do Rio Verde. O Tribunal de Justiça de Mato Grosso, ele cassou o decreto da Assembleia Legislativa que impedia a construção dessa ferrovia, passando ali pelos bairros na área urbana de Rondonópolis. Deputado, qual será agora o próximo passo que o senhor, como representante da região de Rondonópolis, do município de Rondonópolis, de toda a região, junto com os demais deputados, pretendem dar nesse sentido de reverter essa decisão, deputado, já que há, inclusive, um apelo da população de Rondonópolis que não quer essa rodovia passando cerca de 30, 40 metros de um bairro muito populoso.
Olha, Bruno, o nosso entendimento é que é comum que as cidades elas cresçam no entorno de uma ferrovia. Né? Isso acontece, todos nós sabemos disso. Né? Mas é muito incomum que uma ferrovia ela nasça tão próximo do ambiente urbano. Então, nós temos aí um descompasso, né? Uma inconformidade. Né? O que é comum é que realmente a cidade cresça no entorno da ferrovia e a gente vá ajustando desenvolvimento urbanístico em torno de uma ferrovia que não pode, de repente, ser mudada. Afinal de contas, é transporte de carga, não é transporte de passageiro. Então, é uma outra modalidade de transporte. E a gente tem que enxergar dessa forma. Então, tem os seus riscos, tem a sua característica peculiar, que não é da urbanidade. Né? Enfim, apesar disso, nós também... De maneira alguma, nós rejeitamos o desenvolvimento. Nós queremos que a ferrovia passe, que a ferrovia ela estenda os seus trilhos, que a livre iniciativa continue investindo, fazendo o seu dever, inclusive, que muito nos orgulha. A livre iniciativa nos orgulha. O setor privado, no Mato Grossense, né, nos orgulha. Mas nós temos que ter um certo cuidado quando vai fazer essas coisas. Então, assim,
uma questão de segurança, né, deputado?
É uma questão de segurança, é uma questão da realidade urbana. Nós não podemos jamais esquecer que cidade é para pessoas. Né? Cidade é para pessoas, não é para outro. Né? Ele, as pessoas, o ser humano é o protagonista da cidade. Então, a cidade tem que ser pensada para as pessoas. Então, teve esse desdobramento, infelizmente, a ferrovia... tinha um outro traçado, foi aprovado. Aí depois a ferrovia mudou de uma hora para outra o traçado, né, ficando ali cerca de 40 metros próximo de um bairro, muito próximo. Nós fizemos aqui o nosso papel. O meio que nós encontramos aqui foi o decreto legislativo para paralisar, tá? Cassar a licença, né, ou ao menos para paralisar as obras, até que a gente discutisse, até que a Rumo, a empresa Ferrovia, nos apresentasse uma proposta alternativa, né? E infelizmente, ou é, isso também faz parte, né? Nós tivemos aí o Tribunal de Justiça, ele cassou o nosso, nosso decreto legislativo. Nós entendemos que nós temos o meio jurídico para estar questionando isso, nós vamos fazer isso. Quero também adiantar que hoje, desde hoje, daqui um pouquinho, nós vamos estar numa reunião no Tribunal de Justiça com a presidente do TJ, a doutora Clarice, para nós fazermos alguns esclarecimentos, encontrar um bom termo que seja bom para a ferrovia. Como eu disse, a gente quer o desenvolvimento, mas nós também precisamos garantir a segurança das pessoas e o desenvolvimento urbanístico.
Bom, perdão, 9:03, deputado Cláudio, grato mais uma vez pela sua participação e já a gente já estende o convite para que o senhor venha presencialmente aqui nos próximos dias.
Ah, com certeza. Muito obrigado, Bruno, Neto, Aline e todos os ouvintes da Rádio AES. Tá? Deus continue abençoando a todos. Um grande abraço.
Excelente dia.